Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
No período de recesso das sessões ordinárias, o Rádio Câmara recebe vereadores numa avaliação de seus mandatos.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
O Rádio Câmara de hoje recebe vereadores avaliando assim seus mandatos e fazendo o balanço das atuações na Câmara em 2018, além de suas expectativas para 2019.
Boa tarde, vereador Zezinho do Caminhão.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os funcionários que estão aqui dando suporte, né, para esse programa. Boa tarde a todas as pessoas, né, que estão nos dando as oportunidades de estar passando uma mensagem, de estar passando informação, né, de estar fazendo uma prestação de conta. Então, boa tarde a todas as pessoas de Nova Friburgo.
Muito bem. Zezinho, a gente vai fazer um programa bem, assim, um balanço, né, desse ano de 2018 na atuação de modo geral. Como você avalia, então, o papel da Câmara em 2018? O grande marco realmente foi a Lei Orgânica?
Na verdade, Guto, nós tivemos, né, uma atuação intensa, né, que é você mesmo que acompanha a Câmara de Vereadores, você vê que além das sessões, durante a semana toda, sempre uma atividade parlamentar, seja uma audiência pública, uma reunião solene, reuniões de comissões, né, muita dificuldade, inclusive, para conseguir o espaço do plenário, né, para outras ações. Tivemos até que fazer ações fora da Câmara ou às vezes numa sala interna de reuniões, justamente por a Câmara estar se movimentando, né, e que bom com esse espírito público, uhum, apesar de não ser nem todos, né, mas uma boa parte se dedicou ao mandato. E aí a gente teve alguns marcos dentro da Câmara, né. A primeira delas foi a questão do regimento interno.
Sim.
Regimento interno, ele foi um avanço, né? Ele deu uma dinâmica,
né?
Ele deu uma dinâmica, né, para quem tem disposição para trabalhar, que era muito engessado por causa de um regimento ultrapassado. E então foi assim muito bacana, né, esse regimento interno. E logo após aí vem uma grande passagem da Câmara, uma grande vitória, né, que é a questão da Lei Orgânica. Né? A Lei Orgânica, ela saiu de 300 e poucos artigos, acho que não chegava a 300, e foi para 700 e poucos artigos. Então foi um trabalho muito grande, foram mais de 70 audiências públicas com a população, com instituições representativas, né, vários órgãos da cidade, e nós avançamos muito com a Lei Orgânica, né? Foi assim uma coisa grandiosa, tanto é que a Câmara tem sido visitada por muitas outras câmaras de outras cidades, inclusive cidades distantes, uhum, de São Paulo, né, que querem conhecer e fazer aí, né, um copo e cola da nossa Lei Orgânica, de tantos avanços. Então, e isso é muito positivo para a Câmara, e aí a gente tem que enaltecer, né, o presidente Alexandre Cruz, que teve a coragem, a ousadia de provocar essas duas mexidas, tanto o regimento interno como Lei Orgânica, né, se não fosse por iniciativa dele, hoje nós não teríamos. E aí o grande, digamos, mentor de tudo, que foi o vereador Pierre, que foi o relator, né, que se dedicou muito em ambas as elaborações, né, no texto, em um embasamento jurídico, né, abriu muito a mão, né, do seu tempo de família, de lazer, de finais de semana, para estar envolvido com essa Lei Orgânica. Então fica aqui, né, o meu agravo, meus méritos ao professor Pierre, né, pelo grande parlamentar, pela sua formação, pela sua dedicação, né, por ser espelho para muitos. Para mim, então, eu tenho ele como referência e tenho muito orgulho de estar caminhando com ele. Aproveito, Guto, para saudar aqui o vereador Joelson do Pote, que acaba de chegar, né, um parlamentar que está no seu segundo mandato. Quando se tem uma reeleição, não é à toa. Uhum. E é um grande companheiro, né, tem apresentado esse projeto importantíssimo na Câmara de Vereadores, e aproveito para saudá-lo e dizer que tenho muita honra de caminhar com ele na Câmara de Vereadores.
Boa tarde, vereador Joelson do Pote.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, vereador Zezinho. Boa tarde a todos aqui da Rádio Câmara. É um prazer estar aqui mais uma vez, prestando conta do nosso mandato.
Beleza. Como eu comecei aqui falando com o Zezinho, também faço a mesma pergunta para você. Como é que você avalia aí o papel da Câmara em 2018, o grande marco da lei orgânica, do regimento também, a reforma do regimento interno?
Dois temas importantes aí que a Câmara conseguiu, né, elaborar uma nova lei orgânica e muito trabalho, o Zezinho falou aqui, pende vários vereadores, né, que se empenharam nessa nova lei. O Pierre ali, acho que foi se dedicou muito também, ele como
se
outros também.
Ele com vontade, né?
E importante também, várias conquistas, né? A gente está também com. Quer dizer, várias, eu digo, cada vereador, né, ele faz a sua parte, cada um na sua área de atuação. Até mim, vereador Zezinho. Zezinho, também é um prazer ter você como ter um mandato junto com Vossa Excelência. Sei do seu trabalho, seu empenho, sua dedicação ao seu mandato. Então é uma honra muito grande, Zezinho, participar dessa, já duas legislaturas, né, com Vossa Excelência. E o vereador, cada um na sua área de atuação, e tem esses grandes projetos que é a Câmara inteira que se envolve, né? Uhum. Isso aí foi também, né, Zezinho, nos 200 anos, uma coisa importante, essa lei, e precisava, né, ser revista, né, ser atualizada, né, porque os anos vão passando, né, e a gente tem que fazer os ajustes.
E as coisas vão mudando mesmo, né, parece que não, mas quer dizer, 27 anos parece pouco tempo, são duas décadas e um pouquinho, quase três décadas, mas mesmo assim a cidade deu um avanço muito grande e era necessário essa atualização.
Muitas conquistas também nessa nova lei orgânica. Então é importante, a gente se sente orgulhoso, né, de participar desse momento que foi essa nova lei.
E sem contar que ela traz, contempla todas as esferas da sociedade, né? Isso que é... Que é o grande marco.
Exatamente.
Que ela atende todo mundo: mulheres, negros, jovens, crianças.
Ela é abrangente.
Defesa civil, tudo.
Você vê aquela questão, a gente entrou num debate, né, numa polêmica ali, aquela questão daquela lei dos rodeios, aquela coisa toda, né? Eu acredito que foi um avanço. Foi 8 anos atrás, né, em 2010, que meu pai fez essa lei. E voltou, né, assim, a discussão dessa questão. Então foi feitas várias audiências públicas, né? Vereador Zezinho, sobre vários temas foram feitos. E nessa, relacionada a essa questão de maus tratos aos animais, e eu nem sabia, né, que isso também é crime ambiental, né? Também incluído, né, como crime ambiental. Então conseguimos, através de audiência pública, incluir nesse texto. Né, e aí fica proibido de vez esse tipo de evento. Então, né, aquele projeto nem foi a votação, porque já foi incluído ali
dentro da lei,
que já não pode, né, não é permitido mais esse tipo de evento na cidade. Então, são avanços, eu estou citando um, mas vários avanços que teve nessa nova lei.
Alguma coisa que chamou muita atenção também, não só na lei, mas em relação à atuação da Câmara, foi a visita, até o Zezinho comentou, né, que pessoas estão vindo para conhecer a nova lei, mas muitas pessoas estão vindo, outras câmaras estão vindo aqui para conhecer o trabalho da Câmara de Nova Friburgo. Isso mostra que a Câmara, os vereadores, de modo geral, o presidente Alexandre Cruz também, fazendo um bom trabalho para divulgar assim a nossa Câmara. Eu nem sabia que tinha tanta gente, e tem vindo, né? Muitas pessoas visitaram a gente.
A gente, Guto, tem conseguido ter um destaque. Inclusive, teve uma lei que eu apresentei, que é a questão da poluição sonora, né, dos canos de descarga das motos, que há muita reclamação. Nós recebemos uma ligação de uma Câmara de Vereadores da cidade do estado do Paraná.
Olha.
E ela pediu né, se nós podíamos enviar a lei que eles queriam fazer um copia e cola logo. Lógico, ia ajustar dentro da realidade. Então, quer dizer, é muito distante, de outro lado, né, e aí se interessou por essa lei. Então, quer dizer, nós estamos tendo visibilidade. Uhum. Da mesma forma que o Joelson apresentou uma lei muito importante de proibição de hidrelétricas nos nossos rios, que muito em breve ela vai começar a chamar a atenção de outras localidades que convive com o mesmo problema que nós convivemos aqui no passado. Então, essa é a importância de você ter o envolvimento, de participar, de se envolver com a Câmara de Vereadores, ter a coragem, ter a ousadia de contrariar o sistema, de apresentar leis igual nós estamos apresentando, porque, querendo ou não, você mexe com a questão financeira. Uhum. Né? E num país capitalista como o nosso, quando você mexe com a questão financeira, a reação é muito dura. E aí eu tive a coragem de mexer, o Joel teve a coragem, como outros estão tendo coragem de mexer, de contrariar, né, o sistema. E isso, qual é o resultado disso? É um resultado, né, que beneficia a população, que beneficia o meio ambiente, que beneficia a cidade e o nosso planeta. Então, é esse o resumo, né, da gente ter o olhar atento, né, para aquilo que a gente pode fazer, para a gente não passar em branco, né, não passar ali como uma pessoa neutra, né, nas oportunidades que está tendo dentro da vida pública.
Olha, eu estou tendo umas participações aqui na nossa live. Josélia Campos fala, ó, esse é guerreiro, Deus proteja vocês. Bom, José Marcos Alves de Lima, boa tarde a todos nós. Meu amigo Marcelo Merece, o mestre da comunicação aqui de Nova Friburgo, mandando abraço para o Guto, também para os amigos vereadores. Muito bom. Legal, Marcelo. Valeu, um abraço para ti.
Um abraço, Marcelo.
Agora, uma coisa muito interessante dentro de tudo isso daí, a gente tem, enfrentamos também muitas demandas na nossa cidade durante este ano. E uma das maiores demandas foram voltadas para as nossas concessionárias, a atuação delas. Primeiro, então, a gente começa com o transporte. Melhoramos um pouquinho, pelo menos?
Na verdade, Guto, nós estamos vivendo um dos piores momentos do transporte público da nossa cidade. Apesar da empresa ter trago, né, alguns ônibus novos, mas ela traz uma gama de serviços muito rechaçado, rejeitado pela população. E assim, a gente vê uma clara omissão do Poder Executivo, porque querendo ou não, o Poder Executivo é o contratante, é ele que é o patrão. E não deveria deixar as coisas fluir dessa forma, a bel prazer. Né? Tanto é que a empresa, quando ela assumiu aqui em Nova Friburgo, né, vereador Joelson, ela se encontrou aqui com um cobrador e ela, por conta própria, ela simplesmente extinguiu essa função. E dentro das planilhas que ela apresentou, inclusive para pedir o último reajuste, tinha a função do cobrador, tinha os encargos sociais, uhum, né, os encargos, né, de trabalhista, que estava tudo inserido dentro dessa planilha. Ela extinguiu essa função, prejudicou o motorista em demasia, porque dirigir, olhar retrovisor, abrir porta, subir cadeirante, liberar troco, liberar roleta, fazer isso tudo, nossa, é um excesso, né, e de um estresse muito grande, tanto que vários motoristas andaram ficando doentes, outros não suportaram essa carga e acabaram desistindo, né, da função. E fora o comprometimento, né, por passageiro, que o ônibus fica atrasado, fica muito tempo parado em um local, muitas das vezes atrapalhando a mobilidade urbana, que é um problema sério na cidade, porque o ônibus fica estacionado, enquanto ele não libera todos os passageiros, ele não tem como sair, e a via fica fechada. E, além de tudo, o mais grave é que não pode botar os passageiros em risco, questão de acidente, porque fazer isso tudo ao mesmo tempo não é compatível com a função. E isso só acontece por quê? Porque a prefeitura, que é o grande órgão fiscalizador, não faz o seu dever de casa e não cobra atitude. Tanto é que a cidade está uma bagunça em relação ao transporte público, que a empresa hoje ela atua na cidade de forma clandestina. Porque mesmo sabendo que o contrato venceria em setembro, dia 23 de setembro, após 10 anos e foi alertado várias vezes, os responsáveis pela secretaria, Né? E aí eu digo o nome, o secretário Bruno Vilas Boas não tomou providência, porque na verdade queria para fazer mais um contrato emergencial, que foram 17. E aí, a partir do momento que o Tribunal de Contas e o Poder Judiciário começou a ficar no pé do governo por causa de contratos emergenciais, e o que, que aconteceu? Até hoje, Joelson, não tem contrato, e essa vergonha. Hoje, se a prefeitura quiser punir a empresa, ela não pode punir, porque ela não tem mecanismos jurídicos para fazer nenhuma punição, já que a empresa está na condição, olha que absurdo, de estar fazendo um favor para os passageiros de Nova Friburgo, já que ela não tem contrato, ela não tem obrigação de fazer o transporte, de atuar na cidade.
Não pode sofrer nenhuma sanção?
Não, nenhuma, assim, nenhuma. Então isso é uma vergonha, né? É uma coisa atípica, fora da realidade. Quem são os responsáveis? Né? Desculpa, eu até gosto do prefeito, é uma pessoa boa, muito educada, mas ele botou pessoas, né, que é amigo e não com capacidade. E aí provocou toda essa situação. Aliás, eu digo que é amigo dele, mas não é amigo. Se fosse amigo, não deixava eles ficar nessa situação. E agora tem um caos para ser administrado na cidade, que eu não sei de que forma. Aí também há uma omissão do judiciário, porque está a par de tudo. Tem um processo lá dentro do Ministério Público com mais de 1.500 páginas. E cadê o desfecho disso tudo? Então, que se cobre de quem cometeu erro, que se pratica penalidade, mas que faça as leis, né, funcionarem. Elas têm que ser cumpridas. E hoje é um descumprimento de lei absurdamente aqui na nossa cidade. Então, em relação ao transporte público, é uma grande vergonha que nós estamos vivenciando na nossa cidade.
Bem, Johnson, principalmente o pessoal fala também de retirada de horário, né? Tipo fim de semana.
Sim, não, o prejuízo é muito grande. O prejuízo é muito grande. Eles juntaram linhas, diminuíram o horário. Chega em período de férias, né, Joel? Eles tiram o ônibus com a desculpa que não tem estudante, mas aí o trabalhador fica na mão. Então é uma vergonha que a empresa vem fazendo na cidade, e aí o município precisa agir. Agora, qual é o caminho, eu não sei, já que eles provocaram toda essa situação.
E Guto, eu quero acrescentar aqui, e o agravante dessa situação é que tanto a empresa de ônibus quanto a empresa de água, esse tipo de serviço faz parte do dia a dia da população. Ela diz respeito a, posso dizer aqui, Zezinha, a 100% da população do nosso município, né? A rede de transporte, a rede de água não abrange 100% do município, mas a questão do transporte, ela abrange 100% do município. Então, ela influi no dia a dia da população. Esse aqui é o pior. Ela influi diretamente no dia a dia na população. É a questão também da que a gente, eu tenho falado, cada vereador faz a sua parte, cada um na sua comissão, mas o poder realmente que tem é o executivo, através do prefeito, tem uma subsecretaria de serviços concedidos. Eu até me perdoo aqui, o secretário, o subsecretário, mas a gente não vê uma atuação firme nesse sentido. Essa questão da água, essa empresa, ela não tem.
É a outra concessionária.
Ela não
também
tem. Ela não faz questão nenhuma de investir, de ampliar os seus serviços, porque é tudo. Quer dizer, resumindo, ela está instalada aqui para receber, não está instalada aqui para prestar o serviço. Em primeiro lugar, é arrecadar. Nós temos a questão ali no Campo do Coelho, na rua. Ali quem vai para o Spa Maria Bonita, estão sendo construídos ali vários condomínios, independente de condomínio, construções particulares sem condomínio. E ali não tem nem distribuição de água, nem de esgoto. E o problema de esgoto lá é muito sério. Eu não vejo essa empresa investir ali, fazer uma rede de esgoto naquela parte ali, uma estação até de tratamento, uma coisa nesse sentido. Steve, depois eu quero até voltar a falar aqui sobre o plano diretor e sobre a audiência que foi feita lá em Conquista. Uhum. Mas já adiantando, nessa situação lá, o secretário falou que numa certa época tinha um projeto para ser aprovado, fez uma consulta, Águas de Nova Friburgo. E sobre a possibilidade de fazer uma ampliação de abastecimento d'água em determinada região. Aí demorou a eternidade para responder. E disse que não havia possibilidade de fazer investimento. Como não tem possibilidade de fazer investimento se a empresa está aqui para isso? Ela tem que atender. Se a,
faz parte
se a cidade que está crescendo para um determinado bairro, para uma determinada região, ela tem que acompanhar. Então, qual a função dela? Já está tudo instalado, tudo funcionando, não faz investimento nenhum, mas justamente isso, porque vai gastar, vai investir, vai ganhar, ela não quer. Ela, a única função é receber, não tem outra, não é de prestar o serviço. E o que prejudica é que ela diz respeito ao dia a dia da população, não é uma parte da população. Você pode considerar 100% é atingido direto por essas concessionárias.
Pois é, essa questão agora da Águas, por exemplo, não ficam agora só no reparo, né? Porque vai, abre, tira o buraco, faz alguma coisa, deixa lá e a gente bota.
Não,
não
é isso que é o básico,
menos.
Né? Que é o básico é você fazer. É você fazer.
De desabastecimento.
Você fazer o serviço, ó, faltou água em época de chuva, faltou. A cidade ficou desabastecida em época de chuva. Então, não é a questão. Tem também a questão da
própria
natureza. Né? É, mas tem a questão técnica também. Como é que você deixa faltar água num período que não é de seca?
Agora eu já entro também numa outra demanda da nossa população, porque às vezes a gente fica esperando o asfalto. Eu acho que ao invés do asfalto, isso é um pensamento meu, assim, até de leigo da situação, mas ao invés de ficar esperando o asfalto, que tem algumas burocracias para vir não sei de onde, para vir insumos disso aqui, blá, blá, por que a gente não pode calçar? Tem um intertravado aí? Fala isso?
Tem, mas tem também, eu já falei aqui, sobre paralelo, sobre calçamento, Friburgo.
Não é melhor, porque até vai preservar o solo, não é melhor que a gente poderia, por exemplo, as regiões lá, Maquete de Cima,
terceiro distrito,
temos estradas lá, temos também estrada da Vargem Alta, que quando chove, o pessoal do Alto do Catete...
Não fica isolado.
Não fica isolado, quando chove, o pessoal
várias regiões
vai poder andar para todos os lados.
Do nosso município. E é relativamente barato esse material, a mão de obra, não é mão de obra especializada, o Friburgo tem muita...
E hoje se gasta com pedra moledo, fala?
É.
Tem moledo, tem brita...
Aquilo é um socorro, assim. Uma emergência que você faz, ainda mais nesse período.
Mas chegando,
daqui a pouco
tudo.
Você fica num ônibus, não vai? Chega em determinado lugar, o cara fica isolado, você... como é que é essa situação? Mas se investir, se você gasta com bica, gasta com esse material... Você perde e depois tem que vir refazendo. Então, o que você gasta para manter uma estrada dessa aí? Se você fizesse um programa de calçamento, mas o que vem mudando isso, o Zezinho vai concordar, a questão de asfaltamento ela vem sendo usada ultimamente como questão puramente eleitoral. Você não vê um movimento de pavimentação durante o mandato, durante os 4 anos, aí você vê esse movimento... na época de eleição. Porque o serviço de paralelos, assim, trabalha com caminhão, faz transporte desse material e sabe muito bem disso. O centro de paralelo é uma questão mais demorada. Não é tão rápido que você fazer um... Você
pegar
fazer
um asfalto. Assim,
é uma coisa mais... um serviço mais rápido, demorado, né? E tal. Então, prefere...
Só que é mais duradouro também. Ambos são duradouros, mas...
Também é um serviço bem feito. Outra coisa, a manutenção, você faz um reparo num calçamento. É muito mais fácil você botar ele do estado original que estava antes do que um asfalto que você cortou, já não vai ficar mais o mesmo. Em paralelo, você consegue voltar o que era. Né? E até a questão também da absorção da água, onde você tem um asfaltamento, você vê essa questão aqui no bairro Suíço,
sim.
Além da tubulação que descarrega aqui na rua, na Luiz Spinelli, nessas ruas aqui, tem a questão também do asfaltamento, que ela chega muito mais rápido aqui no centro, devido ao asfalto. Se fosse um paralelo,
acaba impermeabilizando,
ela já sabia, ela já seria absorvida pelo solo. Então, você vê, o Guto, você vê uma coluna da Voz da Serra, que eu uma das preferidas, na edição de sábado, quando fala em 50 anos, né, há 50 anos na coluna da Barra da Serra. A gente vê que o doutor Amâncio Azevedo, ele calçou o Olarinho inteiro. Ele fez aquilo, né, o seu bairro lá. Quem fez aquilo ali na pia. Todas as ruas foi o doutor Amâncio. Também como Cordeiro, que são dois bairros antigos, né? Tanto Olarinho como Cordeiro. E fez essa pavimentação nesses bairros. Eu acho assim que se tivesse hoje, a gente não ia conseguir, no que a gente está vendo hoje, a gente não ia conseguir pavimentar Olaria, nem Cordeiro, não ia conseguir nada, porque a coisa só acontece no período de eleição. Então, por que você tem esse material, você tem Conquista, você tem Amparo, Né? E,
sim, conquista, amparo.
E você, se você, você, é, se você faz um programa de calçamento, é a mão de obra daqui, o material é comprado aqui, é um material relativamente barato. Agora, por que, que não se investe nisso? Tantas ruas que poderiam ser pavimentadas com paralelo e não são feitas.
Acho que,
né,
a gente já está num período que não pode ter mais rua que não seja calçado. Não pode fazer como isso é feito lá para baixo, de que consta na prefeitura que está calçado, mas...
É, mas... Isso...
É complicado. Bom, gostaria que vocês fizessem agora os destaques aí dos projetos, indicações, dos requerimentos, tudo que vocês fizeram e de toda de todo o mandato que vocês realizaram durante esse ano. Começo com você, Joelson.
Olha, Guto, eu quero...
Essa da hidrelétrica já entrou no marco também, né?
É, ainda bem, né? A gente tem certa resistência quando você mexe com uma determinada área, né, de interesses aí, que a gente sabe que tem interesse por trás disso aí, esses grandes empreendimentos, né? Então, a gente conseguir aprovar um projeto de lei dessa magnitude, eu achei que foi muito importante para essa casa. E eu quero agradecer aqui de público o parecer do vereador Zezinho, que foi fundamental para que o projeto fosse aprovado. O parecer do Zezinho, ele complementou de uma maneira muito importante a lei, com as suas alegações, tanto pelo parecer e também pelo veto, né, do Executivo. Sim. Então, fica aqui, Zezinho, meu agradecimento. Eu quero falar também, outros vários temas que eu venho falando aqui, que agora já está, eu posso dizer, 100% tornado realidade, que é a engenharia pública. Eu venho falando isso aqui, né, há tanto tempo, não tive apoio, agora nessa legislatura eu tive apoio. Quero aqui também agradecer ao vice-prefeito Marcelo Brown, que quando eu levei a conhecimento dele, ele falou: se eu vou pegar isso de frente, a gente vai botar isso para funcionar. Então, e isso diz respeito à engenharia pública, ela é uma lei federal que o município não cumpre. E também tem esse problema de profissionais para atuar nessa área. Então, o que eu fiz? A minha proposta é da prefeitura fazer um convênio com a Estácio e também com a Cândido Mendes, que esse ano é a primeira turma que vai se formar em engenharia civil em Friburgo. Então, a prefeitura, já com a Estácio, já existe um convênio. Então já facilitou também o andamento. Então a prefeitura vai pegar esse pessoal que está se formando para atuar justamente na engenharia pública. Beleza. Que, resumindo, essa lei é o seguinte: a família que tem a renda de até 3 salários mínimos tem direito a todo serviço de planta de construção ou de legalização, tudo de graça pela prefeitura. Então é isso aí também. No início do ano, eu tive mais uma reunião semana passada com o Marcelo Brown, já está praticamente 100% acertado esse início do cumprimento dessa lei da engenharia pública. Então, isso é muito importante. A primeira vez que eu falei na campanha em 2012, no horário da televisão, a primeira coisa que eu falei foi isso. Infelizmente, no passado eu não tive esse apoio, porque você não consegue fazer isso sozinho. Se você não tiver apoio do executivo, você não consegue. Então, isso é importante. E quero também falar aqui, Guto, rapidamente aqui, sobre o projeto da revisão do plano diretor, que foi para a Câmara, e eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu vi que tinha que ser alteradas algumas questões ali naquele plano, embora já vinha de encontro algumas solicitações que eu tinha feito, e foi realizada segunda-feira, dia 10... na feira, dia 10 de
dezembro.
De dezembro, ali na antiga churrascaria Barracão, inclusive com grande participação, Zezinho, de moradores ali da nossa região, porque é uma coisa que não abrange o terceiro distrito só, é ao longo da RJ-130, né? E foi muito interessante, e eu quero agradecer aqui o secretário Roberto Coccarelli, secretário de Meio Ambiente, que ele ouviu atentamente cada reivindicação que foi levada ali. E eu, apesar de, assim, eu falo, eu sempre morei ali, a gente vê a transformação que está tendo naquela região. Então, o plano diretor, ele tem que algumas também justiças que foram feitas ali, e aquela coisa, assim, que foi feita sem o debate. Você sempre defende isso, sobre o debate, você ouvir todo mundo para chegar a uma decisão. Porque a coisa tem que ser feita quando ela se você, você muda um, por exemplo, Guto, um gabarito, alguma situação de um determinado bairro, se já, ele já está tudo construído, não vai mudar muito, mas uma coisa onde está sendo iniciada é bem diferente. É, e saímos ali com um compromisso do secretário de Meio Ambiente, logo no início de 2019, fazer uma outra audiência para mais detalhes sobre as questões que foram levantadas. Então, isso é muito importante. E uma coisa que me chama muita atenção ali é uma rua em Conselheiro, Rua Evangelista Manuel da Silva, ali no, na entrada ali do bairro São Jorge, de um loteamento que foi aprovado recentemente, há pouco tempo, que é o loteamento Granja Santa Terezinha. E ali já teria que ser o início daquela rua, o mesmo gabarito, o mesmo parâmetro urbanístico da Praça de Conselheiro. E quando eu cheguei e levei isso ao secretário de Meio Ambiente, ele me mostrou lá que já era a intenção levar essa mudança, já estava até marcado ali para fazer essa mudança. Sendo que ali ia até um determinado trecho da rua, ela não ia até o último lote, então ele vai ser revisto isso. Então eu fico aqui esse agradecimento ao secretário de Meio Ambiente, porque eu fiz essa proposta dessa audiência, foi aprovada na Câmara por unanimidade, e é por aí que a coisa deve acontecer, é no diálogo. Então essa reforma também vai ser muito importante também para o nosso município.
Legal. Zezinho, seus destaques.
Na verdade, Guto, eu apresentei uma série de projetos, né? Projetos muito bacanas, não dá para detalhar todos aqui, mas e essa questão da punição da pichação, a questão do barulho de motos, né? A questão dos postes.
Que agora é lei, sendo lei fica mais...
São leis, né? E assim, e se não estiver funcionando, não é, a minha parte, né? A minha parte foi feita, do Joel foi feito. Né, a nossa função, a nossa atribuição é fazer leis, né? A eficácia, aí tem os órgãos competentes, aí tem a Polícia Militar, tem o PROCON, tem a Guarda Municipal, tem os agentes da UTRAN, então tem uma série, né, de responsabilidade com os órgãos, e principalmente a população abraçar as leis e fazer as suas denúncias, porque senão ela fica simplesmente no papel e aí não funciona. Né? Então eu não posso ir para a rua, né, fazer a eficácia da lei. Então a minha parte está feita, eu cobro dos órgãos e a gente vai dar uma mexida agora numa sugestão que eu tive do vereador Sérgio Loubach ontem em relação a essas motos barulhentas. A gente vai fazer uma outra lei se juntando com essa, compondo com essa, para cada vez criar mais dificuldades, né, que isso continue, né, na função de impunidade. Então isso é uma das questões. A outra questão importante que eu acho foi a apresentação da CPI da alimentação do Hospital Raul Sertã. Só a questão da Polícia Federal, o Ministério Público investigar e logo após eu apresentar um pedido de CPI, já se houve a licitação, já abriram mão dos 4 contratos emergenciais que entraria no 5º se não tivesse proposto. Vocês têm ideia de quanto foi economizado só nessa primeira licitação? R$2.113.000 que foi economizado. Para você ver o tamanho do rombo, o tamanho do estrago que está sendo feito dentro do município. Com R$2.113.000 você faz muita coisa dentro dessa cidade. E esse dinheiro estava indo pelo ralo, né, através dos contratos emergenciais. Então, um absurdo, né, criminoso o que vinha se fazendo. Vai, a CPI, ela já sabe que tem irregularidades, e aí nós estamos juntando a documentação, nós vamos comprovar, e as medidas, né, e responsabilidades, elas vão acontecer. Não tem escapatória de tamanha irregularidade. Vergonha o que aconteceu no município em relação à alimentação do Raul Sertã.
Agora, em relação à CPI, já respondendo uma perguntinha aqui, no período agora de recesso da Câmara, os trabalhos também param?
Na verdade, por força de lei, né, de regimento, de lei orgânica, somos obrigados a parar.
Mas os documentos já foram entregues?
Sim, uma parte eles? Tem que, inclusive, segunda-feira, dia 17, se não for entregue o resto dos documentos, tanto pela Prefeitura quanto pela Global, a Prefeitura praticamente não tem quase documento para entregar, entregou quase que 100%, Mas a Global, ela fez de conta na questão de entregar documento. Ela tem criado dificuldade. Então, vai ter busca e apreensão pela polícia se no dia 17 os documentos não estiverem nas nossas mãos. Na terça-feira, nós estamos entrando com a medida judicial pedindo à polícia para que se vá pegar esses documentos, que ela não pode criar esse tipo de empecilho, esse tipo de dificuldade.
Aí lá pro ano que vem, vem as oitivas e tudo mais.
E aí vem as oitivas logo de início. E outra coisa, Guto, eu não posso deixar de passar em branco, né, em relação à questão do RPA dentro do Raul Sertão. Hoje é um sofrimento muito grande para aqueles funcionários. Tem funcionário que vai inteirar o quarto mês sem receber e exercendo suas funções dentro do hospital. Esses funcionários, na sua maioria, quem segura os finais de semana que estão ali trabalhando, né, mesmo estando praticamente com quatro meses sem salário, continuam trabalhando. A gente se depara com o desespero desses funcionários. Inclusive, tive com um que estava, vereador Joel Suporte, com ação de despejo. Né? Se ele até hoje não efetuar o pagamento, ele vai, seus móveis serão colocados na rua. E ele trabalhando. É muita injustiça, é muita covardia. Como que você põe essas pessoas para trabalhar e não há previsão de pagamento? Eu tive atrás do secretário de Fazenda e ele simplesmente me disse que não tem dinheiro para pagar esse pessoal. E aí a gente vai atrás da secretária de saúde e ela diz que quem tem que fazer o pagamento é o secretário de Fazenda. Então é um jogo de empurra e aí o desespero dessas pessoas, tem gente que já está faltando alimentação na casa, é um desespero, tem gente que está sem energia e aí é criminoso você hoje se deparar com árvores de Natal que vão se gastar 276 mil, né? Para poucos dias, né, pouco mais de 20 dias que essas árvores vão ficar aqui, dinheiro que vai sair para fora da cidade, vai para a cidade de Petrópolis, enquanto isso, né, nós estamos passando esse sofrimento, essa covardia com o ser humano, gente que está trabalhando. Então isso é desumano, isso é de uma covardia tamanha, fica aqui o meu protesto, a minha revolta, a minha indignação e me sinto impotente para mudar esse quadro. Porque nem eu, nem o vereador Joelson temos o poder de mudar isso. E a gente está em cima cobrando, mas infelizmente, né, quem vai tem que resolver isso? Prefeito, secretário de Fazenda, secretária de Saúde. São eles que têm essa responsabilidade e não dá para ficar de braços cruzados, deixando esse sofrimento, além do sofrimento do paciente, o sofrimento do funcionário.
Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje no Rádio Câmara, porque foi muito bom a presença de vocês, eu gosto muito de vocês como vereadores, gosto de todos, graças a Deus, comigo não tem oposição, não tem situação, não tem nada, está todo mundo, eu conheço vocês não só como vereadores, mas como pais de família, como homens responsáveis, então a gente enxerga uma forma diferente que o público às vezes não enxerga, né? E vê só a atuação do vereador, mas eu vejo que por trás de vocês tem uma família e tem tudo de bom e de melhor. E por isso vocês estão trabalhando muito bem. Bom, quero agradecer a presença de vocês. Obrigado, Joelson.
Olha, Guto, pela presença. Eu agradeço. Eu só aqui para fechar, não poderia deixar de falar sobre o ano, sobre essas conquistas. Eu não poderia deixar aqui sobre uma grande conquista do meu mandato, que foi a creche Otelina Quandá, que foi inaugurada dia 28 de novembro. E quero aqui, Guto, para fechar aqui, eu quero parabenizar a todos os alunos que estão se formando. Engenharia Civil, a primeira turma, isso é um marco importante também no nosso município. Parabenizar todos os alunos que se formam agora em Engenharia Civil. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Marcos Barros, é um companheiro, um amigão de longa data, que vai se formar agora também, o Fábio Barros. Apesar de seu mesmo sobrenome, não são parentes não, mas são amigos. Legal. E também pessoal tanto da Estácio como da Cândido Mendes. E quero também aqui mandar um abraço para meus filhos, Daniel e o José Manuel. O Daniel é recordista em notas altas na escola, acho que é a menor que ele me falou, durante todo o ano foi 8.5. E o meu filho José Manuel, que passou agora para do ensino fundamental para o ensino médio, aprovado agora, já está ajudando a cidade, a gente fica aquele medo, né, Zezinho? Já sai de casa, vem para a cidade, volta e já está se virando sozinho tempo, aqui na cidade. Então, José, meus parabéns por você ter, por mais essa conquista. Eu sei que ele superou, ele passou durante um momento preocupante, esse ano, por questões de nota, adaptação à nova escola. Uhum. Quero agradecer demais aqui o Colégio Nossa Senhora das Mercês, que eu estudei há 40 anos atrás lá.
E está lá firme e forte.
A irmã Francisca, né, continua hoje nativa, hoje meu filho está lá, é motivo de muito orgulho. Quero agradecer muito aquela escola, o que tem feito pelo meu filho. Parabenizar mais uma vez o José Manuel pelo ano que vem, já está no ensino. Ensino médio. Parabéns, sim, José.
Zezinho, também muito obrigado pela sua participação. E Zezinho também está feliz porque o filho se formou essa semana.
É verdade, legal, né? A gente que tem uma estrutura de família, né? Muito focado na família, né? E a gente fica muito realizado. Aproveito, Guto, para desejar aqui um Feliz Natal acrescido de um muito obrigado aqui a todos os funcionários da Rádio AM Nova Friburgo.
Obrigado.
Né? Principalmente a você, com esse carinho que nos recebe, que nos deixa muita vontade. É, sim, tenho um carinho enorme pela sua pessoa, pela simpatia, pelo acolhimento que nós temos aqui. Agradecer pela oportunidade de estar hoje em seus lares, né? Inclusive sem pedir licença. Nós estamos hoje em muitas residências, então muito obrigado por permitirmos de nós estar entrando em seus lares, né? Suas residências, para estar falando um pouco do mandato, das nossas ações.
Acesse www.camaranf.rj.gov.br, o endereço da Câmara na internet, informações, sessões ao vivo e muito mais. www.camaranf.rj.gov.br.
O Rádio Câmara de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde a todos. Até o nosso próximo encontro.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense.